O CBN Saúde está de volta, estou conversando com a doutora Adriana Balancieri e estamos falando sobre puberdade na infância. Ela é endocrinopediatra. E nós vamos conversar um pouquinho agora sobre a questão da prevenção. Nós vamos conversar aqui um pouquinho antes do segundo bloco. E praticamente a prevenção é o que a gente sempre receita para todo tipo de pessoa que quer evitar qualquer doença, né?
Exatamente. Então, desde que a criança nasce, se possível, aleitamento materno, se possível, a introdução do alimento sólido, que a gente fala lá só com 6 meses mesmo. Então, tudo aquilo que a gente prega na puericultura, na pediatria geral, que é aquela alimentação saudável, realmente com muitas verduras, uma alimentação com pouco industrializado, pouco açúcar, pouco sal, pouco carboidrato, por favor, gente, diminua o carboidrato da dieta, né? Um carboidrato que realmente faz mal, que ele é heterogênico, que ele influencia os nossos hormônios. Seguido, sim, de muita atividade física. A OMS recomenda, por exemplo, que toda criança abaixo de 5 anos deveria ter, no mínimo, 30 minutos de atividade de moderada a alta intensidade. Antigamente, a gente brincava na rua de Betts. Antigamente, a gente fazia um monte de brincadeira. Hoje em dia, as crianças estão confinadas e todas elas têm alguma coisa para fazer de eletrônico e não brincam mais. Então, assim, a prevenção maior está... brincadeira, atividade física, bom ritmo de sono, porque o sono também é importante para tudo isso, é só a busca da vida saudável. Essa é a grande prevenção. E evitar drogas, remédios, que a criança possa ter contato, pegar remédio da mãe e tomar, que possa ter esteroides, né, pílulas, pegar essa questão do tópico da testosterona. Então, evitar esses agentes, a gente possivelmente consiga evitar uma puberdade precoce. Aí tem mais duas coisas que eu quero citar, que são pontos mais espinhosos. Soja. O elevado consumo de soja, especialmente há uns anos atrás, que tinha umas marcas de suco de soja muito famosa, que estava na moda tomar suco de soja. E as crianças tomavam aquilo como se fosse leite, como na mamadeira, exato, inclusive. Então, o excesso do consumo de soja está provado que é relacionado à puberdade precoce. Especialmente em meninas com mamas. Às vezes, chega no meu consultório, eu corto a soja e a criança regride a mama. E uma outra coisa é agrotóxico. Infelizmente, o nosso país anda na contramão, a gente tem um excesso de agrotóxico em quase tudo, nos rios, nas águas. Então, a gente tenta comprar verduras, frutas com o mínimo de agrotóxico ou sem agrotóxico orgânico, mas tem coisas que a gente não consegue evitar, infelizmente. E eles estão correlacionados à puberdade precoce.
Agora, quando a gente fala dessa puberdade, a gente tem o tratamento disso, né? E a senhora colocou que é possível evitar um pouco isso. Como é que são os tipos de tratamento, os casos mais comuns?
O principal tratamento para isso, a gente chama bloqueio de puberdade. Ele é feito com um análogo de GnRH, que é o nome da medicação. E ela é uma medicação injetável. Tem um tratamento que é mensal, a cada 28 dias. E um outro que é trimestral, a cada 84 dias, que a gente faz. E com isso a gente consegue bloquear realmente. A gente para a liberação dos hormônios dessas crianças no período que a gente determina, que geralmente é por volta de 10 a 11 anos. Aí a gente para as injeções e a criança volta a desenvolver normalmente. Uma dúvida dos pais comuns ao tratamento é: quais são os efeitos colaterais, doutora? O que isso vai causar para o meu filho? Vai ficar infértil? Vai ter uma alteração de vida sexual? Não vai ter nada. É uma medicação muito segura, os efeitos são mínimos, um pouquinho de dor de cabeça no início, dor local porque é uma injeção, mas assim, é um tratamento muito seguro, feito há mais de 30 anos na endócrino, então é muito mais benefício quando se tem a indicação do que eu fazer do que não fazer.
Coisa rápida, demora muito tempo. Os casos, por exemplo, exigem acompanhamento quando você tem esse tipo de tratamento?
Sim, acompanhamento de 3 em 3 meses. Aí, assim, é com um especialista, né? O pediatra geral não tem essa... não sabe esse tratamento tão aprofundado quanto os endócrinos pediatras, então é feito com um especialista. E aí o tempo depende da idade do diagnóstico. Eu tenho pacientinha com 5, 6 anos, foi diagnosticada puberdade precoce verdadeira, central, que a gente diz, e tenho pacientes de 8 anos. Então aí geralmente o tratamento vai até 10. Entre 10 e 11, existem critérios que a gente pode parar. Então, aí depende de cada caso.
Aí, no caso, isso pode também, se você fizer essa intervenção, isso não pode virar o contrário, retardar a puberdade?
Não. Depois que a gente para o bloqueio, se eu fosse pensar numa menina, ela vai ficar mocinha, ela vai menstruar de 6 meses a 1 ano e meio. Depende do grau que ela já estava desenvolvida. Se ela estava muito pronta para menstruar, vai ser mais rápido. Se ela estava no início, é 1 ano e meio para ela ficar mocinha. Então, é bem tranquilo. Para o menino, a mesma coisa. Por volta de 1 ano, ele volta a ter aquela característica de um adolescente mais maior, assim, digamos.
Esse tipo de puberdade na infância envolve também como você mesmo colocou lá no nosso primeiro bloco, questões genéticas. Isso pode ter uma questão de família e tal. Sim. Quando não é uma questão assim, mas você tem irmãos, por exemplo, família que tem meninos e meninas, isso pode ter reação diferente, por mais que o ambiente familiar é o mesmo, não?
Pode. Os meninos, a gente observa que tem menor influência do que as meninas. As meninas são mais suscetíveis. Tanto que a idade da primeira menstruação, ao longo das décadas, foi diminuindo. Se você pegar, talvez, a sua tataravó, ela menstruou com 15 anos. Aí depois foi vindo com 14, 13, 12, provavelmente 12 a 13, na nossa geração, aqui de 40 anos, vamos dizer assim. E hoje em dia a gente vê que é de 11 para 12. Então ela foi caindo ao longo das décadas e das gerações em todo o mundo. Hoje ela está meio estabilizada ao redor de 11 anos e meio na nossa região. Esse, inclusive, foi meu trabalho de mestrado.
Tende a diminuir?
Tende a diminuir.
Tipo assim, os filhos dos nossos filhos.
Essa é uma pergunta, Gilson, que a gente não tem ainda uma resposta fechada. O que eu posso te garantir que nos últimos 30 anos, essa idade diminuiu de 12,2, que era mais ou menos a média do Brasil, e a nossa região hoje é 11 anos e meio. Isso eu posso te garantir. Daqui 30 anos, novos estudos serão necessários.
Regiões, você colocou uma coisa interessante. Ambiente. Eu pode ter uma mudança de lugar para lugar, porque você tocou nisso e fiquei pensando. Então tem algumas regiões em que essa puberdade que vem de forma antecipada, pode ter vínculos com o lugar que você está.
Isso. Isso está relacionado aos agrotóxicos. Então, está relacionado a maior consumo de gorduras, está relacionado a maior ingesta de alimentos. Então, por exemplo, na África é mais lento, porque lá eles têm menos alimentos, eles são menos obesos, eles são até ao contrário, são magros, são desnutridos. Então, a falta de nutriente retarda a puberdade.
No continente como a Europa, os Estados Unidos, quase sempre como referência para nós, isso é...
Está estabilizado nos últimos anos, estabilizado nessa casa aí de 11,5 a 12 anos, dependendo um pouco do país e daquela cultura local própria, mas já está estabilizado. Nos países como o Brasil, que ainda está em muito desenvolvimento, e eu disse que na nossa região é 11,5, porque o Brasil é grande demais. Então, a gente tem estudos no próprio Brasil, em regiões como lá no Nordeste, onde falta mais nutriente, que é por volta de 12 mesmo ainda. Mas eu pego regiões como o Sul, São Paulo, está mais na casa de 11,5, 11,3, 11,9,
então está. Coisa de desenvolvimento, modernidade, pode trazer esse tipo de problema.
Pode.
Aí como é que você faz para administrar isso? Porque a gente tem uma sociedade que cresce constantemente, processo de industrialização de alimentos, a nossa cultura, a forma como a gente trabalha, né? A administração, a gestão de medicamentos. Onde isso vai parar?
É uma boa pergunta. O que eu sempre tento comentar com os pais é a questão do equilíbrio. Eu não tenho como impedir completamente uma criança de frequentar algumas redes de fast food que existem por aí e que todas elas querem, às vezes, ir. Esse não é o problema. O problema é a rotina. A rotina, o nosso dia a dia, a gente deveria ter, por exemplo...
Porque é uma exceção vira regra.
Exato. Então, o nosso almoço deveria ser aquele prato básico de arroz, feijão, carne e salada. Né? A janta deveria ser isso. E não, exemplo, uma pizza toda noite, um lanche toda noite. Então, há o equilíbrio. Acho que a gente tem que encontrar o equilíbrio disso tudo.
Eu conversei com a doutora Adriana Balancieri. Ela é endocrinopediatra. Falamos sobre puberdade na infância. Doutora, muito obrigado pela sua presença aqui na CBN.
Obrigada. É um prazer falar de um tema que eu gosto tanto, que eu já estudei tanto e que eu posso dividir um pouquinho as informações com os nossos ouvintes.
Teremos outras oportunidades para mais temas.